Testemunhos para a Igreja, Volume 2, Capítulo 65. Uma filha mimada. Querida amiga F, foi-me mostrado que você está em perigo de ficar sob completo controle do grande adversário das almas. Sua experiência em não lhe fez bem. Sua estada em trouxe-lhe prejuízo, pois a tornou orgulhosa e vaidosa. Não faltaram pessoas que imprudentemente a adulassem e a elogiassem, até você se tornar vaidosa, atrevida e arrogante. Você tem se oposto à restrição, sido rebelde, obstinada e teimosa, causando a seus pais muita dificuldade. Eles erraram. Seu pai a mima imprudentemente, e você tem tirado vantagem disso, tornando-se dissimuladora. Tem recebido aprovação imerecida. Você seguiu muito a própria opinião em e tomou liberdades que não deveriam ter sido permitidas nem por um momento. Quando você ou suas irmãs eram repreendidas, sentiam-se insultadas e contavam o problema à sua mãe como se tivessem sido maltratadas. Você exagerava e ela ficava nervosa e facilmente irritada quando pensava que sua posição e dignidade não tinham sido respeitadas. Sentia-se tão desgostosa com qualquer um que desse ordens à filha que não podia esconder seu desprazer. Falava de modo impróprio com aqueles que mereciam seu respeito. Sua mãe mostrou grande falta de sabedoria em ficar do seu lado e censurar aqueles a quem deveria ter agradecido em vez de culpar. Ela a prejudicou e fez-lhe algo que jamais poderá reparar totalmente. Você triunfou porque se viu livre de censuras, pensou que pudesse fazer o que bem lhe agradasse. A vigilância de sua mãe sobre você não era constante. Mesmo que fosse, ela não poderia haver discernido suas más tendências. Na escola, você teve um bom e nobre professor, contudo ficava indignada porque era reprimida. Pensava que, por ser filha de G, o professor deveria demonstrar-lhe preferência e não se sentir livre para corrigi-la e reprová-la. Suas irmãs também partilhavam do mesmo espírito. Você levou suas queixas a seus pais, eles ouviram sua versão do assunto e simpatizaram com você. Os sentimentos deles foram inflamados pelas informações exageradas. Eles a prejudicaram. Você não foi estritamente disciplinada como deveria. Sentiu-se, porém, ofendida porque não pôde fazer o que queria, mas foi compelida a submeter-se às instruções decisivas e cabais do irmão H. Na escola você foi muitas vezes insuportável, sem pudor, desafiadora, faltando grandemente com a modéstia e o decoro. Era atrevida, egoísta e orgulhosa, e necessitava de firme disciplina no lar bem como na escola. Sua mente é impura. Você foi por muito tempo poupada tanto das responsabilidades como do trabalho. Os deveres domésticos teriam sido uma das mais ricas bênçãos de que poderia ter desfrutado. O cansaço não a teria prejudicado nem um décimo do que a prejudicaram os seus pensamentos e conduta lascivos. Você tem recebido ideias incorretas quanto à associação de rapazes e moças, e em seu modo de pensar tem sido muito conveniente estar em companhia de rapazes. Seu coração e mente não são puros. Você tem sido prejudicada pela leitura de histórias de amor e romances, e sua mente tem sido fascinada por pensamentos impuros. Sua imagem tem se tornado corrompida, até que você parece não ter força para controlar os pensamentos. Satanás a leva cativa de acordo com sua vontade. Você não é feliz. Não ama a Deus nem a seu povo. Mostra um espírito amargo com aqueles que discernem seu verdadeiro caráter. Procura culpá-los por causa da opinião que tem sobre seu caso, mas você é a única culpada. Sua conduta tem sido tal que atrai censuras e advertências. Nisso só tem a condenar a si mesma. Você é uma companhia perigosa e por sua influência tem causado muito dano, Wayne. Tem liderado em vez de ser liderada. Desonrou a Deus e é responsável diante dele pelo mal causado pela sua influência. Sua conduta não tem sido pura, modesta ou conveniente. Você não tem o temor de Deus diante de seus olhos. Com muita frequência tem dissimulado a fim de realizar seus planos que carrega uma consciência violada. Minha querida jovem, a menos que pare exatamente onde está, a ruína estará certamente diante de você. Cesse suas fantasias, a construção de castelos. Pare com seus pensamentos de correr no caminho da loucura e da corrupção. Você não pode associar-se seguramente com os rapazes. Uma onda de tentação surge e se avoluma em seu peito, tendo a tendência de erradicar princípios, virtudes femininas e a verdadeira modéstia. Se você continuar em sua conduta voluntariosa e obstinada, qual será a sua sorte? Um novo ano está diante de nós. O que você pretende fazer? Resolveu qual será o relatório levado a Deus pelos anjos ministradores quanto ao seu trabalho de cada dia? Que palavras proferidas serão registradas no livro? Que pensamentos acariciados por você serão encontrados pelo perscrutador de corações? Ele é o avaliador de pensamentos, dos intentos e propósitos do coração. Você tem um terrível registro do ano passado, o qual está aberto à vista da majestade do céu e dos milhares de puros e imaculados anjos. Seus pensamentos e atos, desesperados e profanos sentimentos, podem ter sido ocultos aos mortais. Lembre-se, porém, de que os mais triviais atos de sua vida estão abertos à vista de Deus. Você tem no céu um relatório manchado. Os pecados que cometeu estão todos lá registrados. A desaprovação de Deus está sobre você, e contudo parece destituída de sentimento, não reconhece sua condição perdida e arruinada. Por vezes tem sentimento de remorso, mas seu espírito orgulhoso e independente logo se ergue, e você abafa a voz da consciência. Você não é feliz. Não obstante, imagina que se tivesse seu próprio caminho livre, o seria. Pobre filha! Ocupa posição idêntica à de Eva no Éden. Ela imaginava que seria sumamente exaltada se tão somente comesse do fruto da árvore de que Deus lhe proibira até de tocar, para que não morresse. Comeu-o e perdeu todos os esplendores do Éden. Você deve dominar seus pensamentos. Não será isso tarefa tão fácil. Não o conseguirá sem assíduo e mesmo árduo esforço. No entanto, Deus exige isso de você. É um dever que repousa sobre todo ser responsável. Você é responsável perante Deus pelos seus pensamentos. Se condescender com vãs imaginações, permitindo que a mente se demore em assuntos impuros, será, em certo sentido, tão culpada perante Ele como se seus pensamentos fossem levados à ação. Tudo o que impede a ação é a falta de oportunidade. Sonhar e construir castelos dia e noite são hábitos maus e excessivamente perigosos. Uma vez estabelecidos, é quase impossível rompê-los e dirigir o pensamento para temas puros, santos e elevados. Você deve tornar-se fiel sentinela de seus olhos, ouvidos e todos os sentidos, se quiser dominar a mente e impedir que vãos e corruptos pensamentos lhe manchem a alma. Só o poder da graça pode realizar esta tão desejável obra. Você é fraca nesse sentido. Você se torna obstinada, ousada e atrevida. A graça divina não tem lugar em seu coração. Só mediante a força de Deus você pode colocar-se onde chegará a ser recipiente de sua graça, instrumento de justiça. Deus requer que domine não só seus pensamentos, mas também as paixões e afeições. Sua salvação depende de governar-se nessas coisas. A paixão e a afeição são poderosos agentes. Se mal aplicadas, se postas em operação por motivos injustos, se mal colocadas, são poderosas para realizar sua ruína e deixá-la num deplorável destroço, sem Deus e sem esperança. A imaginação deve ser positiva e persistentemente dominada, se as paixões e afeições tiverem de tornar-se sujeitas à razão, à consciência e ao caráter. Você se acha em perigo, pois está a ponto de sacrificar seus interesses eternos no altar da paixão. A paixão está obtendo positivo domínio sobre todo o seu ser. Paixão de que qualidade? De natureza vil e destrutiva. Pela submissão a ela, você amargará a vida de seus pais, trará tristeza e vergonha às suas irmãs, sacrificará o próprio caráter e perderá o céu e a gloriosa vida imortal. Está pronto a fazer isso? Apelo para que pare onde está. Não avance outro passo em sua conduta obstinada e desenfreada, pois perante você estão a miséria e a morte. A menos que exerça domínio próprio relativamente às suas paixões e afeições, certamente cairá no descrédito dos que a rodeiam e trará sobre seu caráter desonra que durará enquanto viver. Você é desobediente aos pais, petulante, ingrata e profana. Essas péssimas características são frutos de árvore corrupta. Você é presumida, ama os rapazes e gosta de fazer deles o tema de sua conversação. Do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12:34. Os hábitos tornaram-se poderosos para dominá-la, e você aprendeu a enganar para executar seus desígnios e realizar seus desejos. Não considero sem esperança o seu caso. Se o fizesse, minha pena não teria redigido estas linhas. Na força de Deus, você pode redimir o passado. Seu nome já é objeto ridículo, hein? Mas você pode mudar a situação valendo-se do poder que Deus lhe concedeu. Pode agora mesmo obter excelência moral a fim de que seu nome seja associado com coisas puras e santas. Você pode crescer. Deus providenciou-lhe o auxílio necessário. Convida-a a ir a ele e prometeu levar-lhe os fardos e dar-lhe descanso à alma. Aprendei de mim, diz o divino mestre, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mateus 11:29. Por muito tempo você esteve distante dessa humildade e mansidão. Terá de aprender essa importante lição do divino mestre antes de achar o prometido descanso. Tem pensado muito em si mesma, em sua sagacidade, que a conduziu a tal afetação e vaidade, a ponto de quase torná-la uma insensata. Você possui língua enganosa que favorece a deturpação e a falsidade. Oh, minha querida jovem, se puder apenas despertar, se sua letárgica e amortecida consciência puder acordar e você nutrir a especial impressão da presença de Deus, mantendo-se sujeita ao controle de sua consciência esclarecida, obterá felicidade e será uma bênção aos pais cujo coração tem magoado. Você pode ser um instrumento de justiça para com aqueles que a rodeiam. Necessita de completa conversão, e sem ela estará em fel de amargura e laço de iniquidade. Atos dos Apóstolos 8:23. Pode imaginar-se livre quando seguindo sua mente caprichosa e perversa, mas encontra-se na mais degradante escravidão. Sem os princípios da religião, você pode considerar-se alvo de inveja, mas todos os que são bons e virtuosos considerarão seu caráter com piedade e seu comportamento com aversão. Você pode tornar-se participante da natureza divina se conseguir escapar da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 2 Pedro 1:4. Ou sendo praticante do mundo, pode mergulhar nessa corrupção e receber a impressão satânica. Você tem irmãs mais jovens a quem abençoar com sua influência. Pode refletir uma doce e preciosa luz sobre a família de seu pai e tornar feliz seu coração. Ou pode ser uma densa sombra, uma nuvem, uma tormenta que traz desolação. Sua paixão pela leitura é de tal caráter que, se acariciada, perverterá a imaginação e se provará destrutiva. A menos que restrinja seus pensamentos, leitura e palavras, sua imaginação se tornará desesperadamente doentia. Leia a Bíblia atentamente e com oração, e seja guiada pelos seus ensinos. Essa é a sua segurança. Evite os rapazes. Em sua companhia, suas tentações tornam-se sérias e poderosas. Tire o casamento de sua cabeça de menina. De maneira alguma está preparada para ele. Necessita de anos de experiência antes de estar habilitada a compreender os deveres e assumir as responsabilidades da vida de casada. Positivamente vigie seus pensamentos, suas paixões e afeições. Não os degrade para servir à concupiscência. Eleve-os à pureza, dedique-os a Deus. Pode tornar-se moça prudente, modesta e virtuosa, mas não sem ardoroso esforço. Deve vigiar, orar, meditar, deve examinar seus motivos e ações. analise intimamente seus sentimentos e ações. Praticaria na presença de seu pai um ato impuro? Não, verdadeiramente não. Mas o faz na presença de seu Pai Celestial, que é muito mais excelso, santo e puro. Sim, corrompe o corpo na presença dos anjos puros e sem pecado e na presença de Cristo, e continua a fazê-lo sem respeitar a consciência, sem tomar em consideração a luz e as advertências que lhe foram dadas. Lembre-se de que todos os seus atos são registrados. Você deve defrontar-se novamente com as coisas mais secretas de sua vida. Será julgada de acordo com as obras feitas na carne. Está preparada para isso? Você está se prejudicando física e moralmente. Deus lhe ordena conservar seu corpo santo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não a julgará Deus por enfraquecer pela concupiscência o amor e as afeições, quando ele reivindica a força de suas afeições e dedicação total a seu serviço? Novamente lhe advirto, como alguém que deve deparar com estas linhas naquele dia e em que o caso de todos será decidido. Entregue-se a Cristo sem demora. Só Ele, pelo poder de sua graça, poderá redimi-la da ruína. Apenas Ele poderá levar suas faculdades morais e mentais a um estado saudável. Seu coração pode estar aquecido com o amor de Deus, o entendimento claro e maduro, a consciência iluminada, viva e pura, a vontade reta e santificada, sujeita ao domínio do Espírito de Deus. Você pode fazer o que escolher. Se volver-se justamente agora, se cessar de fazer o mal e aprender a fazer o bem, Isaías 1, 16 e 17, então será verdadeiramente feliz, terá êxito nas batalhas da vida e se levantará para a glória e honra na vida melhor que esta. Escolhei hoje a quem se vais. Josué 24, 15.